Olá, alunos, bem-vindos à unidade 2 da disciplina de USM. Na última aula, nós tratamos alguns aspectos que dão suporte a essa unidade, a essa disciplina, seus conceitos e sua relação com criatividade e com consultoria. Vimos também alguns aspectos de estruturas que vai nos dar suporte à condução da disciplina como um todo. Nesta unidade 2, nós vamos ver então, como anunciamos na última aula, gestão de processos e mapa de relacionamento. Vejam lá então. O importante, em termos de processo, é compreender e que sobre eles residem comportamentos. Isso auxilia no entendimento de ações e reações que agentes e como eles utilizam artefatos de toda a ordem. Ou seja, toda atividade que realizamos nas nossas organizações, na nossa unidade de trabalho, estão suportadas em processos, isso é natural. Então vejamos. Por exemplo, o predomínio de máquina que vimos na primeira aula sobre comportamento tem acentuado a tendência em diminuir a atuação como organismo ou cérebro. São valores que residem sobre processos. Então perceba na sua unidade de trabalho que quando há comportamento mais tendencioso a ser mecanicista, eles têm a tendência em diminuir a ação e atuação como organismo, como cérebro. Ou seja, são atividades que por vezes faz de forma muito rotineira, sem criatividade. Quando vimos lá em comportamento a questão de cérebro, e nós falamos que essa é a nossa participação, então os outros processos por vezes não têm a nossa participação como deveriam. Eles são meramente feitos de forma mecanicista. Daí a razão em dizer que há uma tendência em diminuir a ação de, como organismo ou como cérebro. Então, o processo, como definição, é um grupo de tarefas interligadas que utiliza recursos da organização para gerar resultados que apoiem seus objetivos, ou como sendo uma forma pela qual um conjunto de atividades cria, trabalha e transfere insumos com o objetivo de produzir com qualidade um produto ou um serviço. E nós temos aqui que afirmar que somente através de processos poderemos falar em agregação de cadeia de valores de um produto ou de um serviço. Então, vale lembrar, quando nós falamos da constante construção de uma organização, é naturalmente relacionada à questão de buscar nos processos a agregação de algum valor que possa construir novas e atualizadas formas de conduzi-los. Portanto, um processo atualizado é um processo que fica agregando valor. E, por conta disso, mantém a organização em constante construção. Podemos dizer ainda, então, que o processo, uma gestão de processo, é quando a estrutura gerencia processo utilizando todos os seus artefatos estruturados pelas atividades inerentes àquela unidade. Então, vejam bem, vamos diferenciar gestão de processo e por processo. Normalmente, nós temos nas nossas unidades, e na sua unidade certamente também tem, uma gestão de processo. O que é uma gestão por processo? É alguém pegar uma atividade do começo ao fim e conduzi-la diretamente. Veja bem, se você foi ao banco hoje e tirou o seu extrato de conta, você vai perceber que os dados estão atualizados, segundo a partir do seu depósito e a partir de suas retiradas. Existe uma gestão de processo que cada um faz uma parte que permite que essa máquina de autoatendimento, ou não, lhe dê a informação que você precisa. Se fosse feita uma gestão por processo, alguém teria que fazer do início do seu depósito, fazer tudo até dar o seu resultado quando você quer pegar de autoatendimento ou não. Então, normalmente, as organizações trabalham com gestão de processos. Raramente encontra-se uma gestão por processo, mas é uma forma que existe também. Eu posso pegar numa unidade pública e encontrar alguém que faça desde o início um processo de licitação até a sua compra. Mas veja bem, alguém antes disso lhe disse o que é que tem que comprar. Então, por processo, eu teria que fazer tudo. Fazer o levantamento da necessidade de cada unidade, fazer a licitação, fazer a compra, fazer o pagamento, fazer o estoque, enfim. Dá para ver que há uma quebra nesse sentido. Então, admitam, a maioria das atividades são sustentadas por gestão de processo. Entendeu? Ok? Entendeu? Legal. Então, falar de gestão por processo é gerenciar cada processo em todo o seu trajeto via fluxo, tendo uma responsabilidade isolada sobre o mesmo. Ou seja, nós temos que preparar muito as pessoas para que elas assumam uma gestão por processo. E para o desenvolvimento das atividades da área de SM, é necessário identificar e avaliar formas de condução de processo, a gestão, suas implicações práticas. Ou seja, a relação de processo com a atividade do SM, naturalmente, está com uma estreita relação. Por quê? Porque toda atividade, como nós vimos em sua própria definição, de racionalizar atividades, essas atividades estão naturalmente resididas em cima de processo. Então eu preciso conhecer muito bem os processos e a forma da gestão deles, se de processo ou por processo. Isso facilita a condução de uma atividade. E a funcionalidade de um processo, quer seja para produzir um produto ou um serviço, tem uma visão para duas direções quanto ao seu resultado. Primeiro, trata-se do valor de uso, e o segundo trata do valor de estima. Você tem um objeto que lhe custou, valor de uso, mas você tem um objeto que, além desse custo, tem um valor de estima. Então, também os processos tratam desses assuntos. Numa visão funcional, vamos encontrar, então, a agregação de valores no fluxo que conduz o processo, tá? E essa cadeia se estende do início ao fim, como veremos adiante, inclusive quando vamos tratar do analista de processos, sistemas de negócio, retornaremos a esse assunto. Mas que valores são esses que a gente pergunta? Um processo não agrega valor quando o seu foco não está dirigido ao cliente, neste caso, quer seja cliente interno ou cliente externo, e você que trabalha numa organização, na sua unidade, você e quem trabalha com você são clientes internos. Então, quando o foco de um processo não está dirigido para um cliente, nós dizemos que não está agregando valor. Quando o seu tempo de resposta não é rápido o suficiente, também não agrega valor. Quando não auxilia nas mudanças necessárias e quando não fortalece seu mapa de relacionamento, como veremos adiante. Entre outros aspectos, se situa no plano pouco contributivo dos processos. Então, não agrega valor quando não atende principalmente esses pontos. Ou seja, quando não atende o cliente, quando não dá a resposta no tempo desejado, quando não auxilia em mudanças e quando não fortalece o mapa de relacionamento. Esses quatro pontos sintetizam bem a agregação, ou diria, a desagregação de valor em cima de um processo. Vejamos então, quando falamos em constante construção, na unidade 1, nós precisamos dizer também que você como participante, o cliente interno da organização, ou como usuário, você está sem atualizar o processo. Ou seja, no momento que você atualiza o processo, você está contribuindo para a constante construção de uma organização, assunto que nós vimos na unidade 1, lembram? Com relação à hierarquia, os processos possuem um macroprocesso, um subprocesso, tá? E nesse macro e sub nós vamos encontrar atividades. Ou seja, retornando à questão, quando você tem um elenco de tarefas, de passos, você tem uma tarefa. O elenco de tarefas, você tem uma atividade. Um elenco de atividades monta um processo, e aí o processo ganha uma hierarquia de processo, subprocesso e macroprocesso. E nessas características básicas de um processo, vamos encontrar fluxo de valor, que se refere à entrada e saída de agregação, como nós já nos referimos, e também a eficácia, que é o grau de expectativa que nós construímos sobre o processo para os nossos clientes, quer seja interno, quer seja externo. Aqui nós temos a tabela que, me desculpe, não é assunto de verificar por este meio, mas temos na nossa apostila apenas para mostrar que existem categorias natureza, identificação e atuação estrutural. Então, a natureza e a identificação vai definir a atuação estrutural de processo. Podemos ver isso melhor na apostila e discutir esse assunto com mais clareza. Apenas colocamos aqui para lembrar. Também tem outra tabela que trata de processo que se refere a produtos, assim como um processo que se refere a serviço. Então, temos especificidade, produtos e serviços, ou seja, a natureza específica de cada um. Nesse meio, então, além da eficácia, o processo trata também de eficiência, que é o grau de aproveitamento de recursos, o tempo de ciclo necessário para entrada, saída e processamento, e custo. Veja bem, quando nós vimos aquele gráfico que tratava de entrada, processamento e saída, está bem refletido aqui no processo. Quando nós vimos a questão de custo, vimos a definição de OSM, que é racionalizar atividades, no menor custo e sem alteração da estrutura social de uma organização. Então, a relação também clara e direta nesse sentido. E na identificação de processos, nós vamos destacar sentido comportamental, forte interação com o mapa de relacionamento, nível de negociação, em toda atividade há negociação, e aí nós voltamos a falar da questão do comportamento de sistemas políticos. Não deixa de ser uma negociação em cima de processos. Todo mundo pratica alguma política para conduzir um processo. O layout e o fluxo do processo, que todo processo contribui para um layout e para o seu fluxo. Desenvolvimento e conexão, ou seja, em comportamento vimos fluxo e transformação. A conexão é processo natural, ou seja, a manutenção de um ciclo. Quando o processo não aparece como um produtor de entrada, processamento e saída, ele está quebrando o ciclo de que nós falamos já na primeira unidade e mostramos aquele gráfico. E como comportamento, nós nos referimos ao final dele, chamado fluxo e transformação. Portanto, o processo faz esse papel de forma muito importante. E na geração de um produto ou de um serviço, todo o processo instala uma rede de comunicação, que se define, agora sim dizer claramente, como um mapa de relacionamento. Necessário a comunicação de passos que reunidos formam uma tarefa, reforçando a questão aqui. Uma reunião dessas compreende uma atividade, diversas atividades formam inicialmente um subprocesso e depois um processo, como já nos referimos, é até um macroprocesso. Então vejam bem, todo processo instala uma rede de comunicação e esta rede se traduz como sendo um mapa de relacionamento. Este mapa nós construímos, desconstruímos, refizemos todos os dias. Isso é a resposta para o ciclo que a organização nos exige. Portanto, o mapa de relacionamento é algo que está intrínseco em toda a nossa atividade. Não esqueçam. Então, o mapa se estrutura a partir de comunicação, a partir do universo de informações, deve ter clareza que traduza em objetivos, deve ter evidência na questão de processo crescente de utilização, através da comunicação, gerando em nós todos um grau de responsabilidade pelo fato do conteúdo tratado, transmitido, armazenado e disponibilizado para fácil acesso. Esse é um compromisso que temos sobre todos os processos. Daí a razão de dizer que ele cria em nós uma responsabilidade. Além disso, temos que ter bem claro que, como vimos na unidade 1, a definição de organização, todo o processo que nós temos participação nele, nós estamos criando um legado organizacional, onde todos os agentes podem conduzir através de uma linguagem técnica. E, além disso, permitir que gerações futuras possam fazer uso dessa estrutura e gerar conhecimento. Pois, atenção, uma organização somente aprende quando falamos e praticamos aprendizagem. Então, quando falamos que o processo pode ser uma atividade mecânica de condução, ele pode ser também um meio de aprendizado, ou seja, melhorar o processo sempre é estar em constante aprendizado também, não só em constante construção. Então, três aspectos básicos: criação de um legado, permitir que gerações futuras possam utilizar essa linguagem técnica que nós deixamos na organização, e enquanto isso, a gente fazer com que o processo seja uma fonte de aprendizado. Desta forma, então, em todos os momentos de nossa atuação profissional, reestruturamos, fortalecemos o nível de relação, ou pelo menos tentamos, visando facilitar e melhorar um processo ou cada etapa dele. Por isso que nós colocamos à prova sempre a execução de expectativas e mapa de relacionamento. Esta, pelo menos, então, é a direção intencionada de nossas ações em um contexto organizacional, o que não difere das atividades conduzidas pela área do SM, como já vimos em seu conceito e como já conversamos na unidade 1. Revisão desta unidade. Em processo nós vimos conceito, agregação de valores, a gestão de e por processo, parece-me que ficou bem claro, valor de uso, valor de estima, é aquela estima que a gente tem de alguma coisa adquirida, que tem um custo, mas tem naturalmente também uma estima, e o processo faz isso. Na sua visão funcional, nós destacamos e reforçamos o que já vimos anteriormente, estar em constante construção. Os processos possuem uma hierarquia e suas características básicas residem em fluxo de valor, a eficácia, a eficiência, o tempo de ciclo e o seu custo. Esses pontos básicos que trazem a questão de características básicas de um processo. No sentido da identificação de um processo, nós vimos então comportamental, nível de negociação, o fluxo e o layout, e desenvolvimento e conexão, ou seja, fechando o fluxo de transformação que vimos em comportamento. O mapa de relacionamento, na verdade, nós tratamos, vivenciamos, usamos todos os dias, ele está calcado, sustentado na comunicação, e que nós precisamos falar e praticar aprendizagem para ter um mapa cada vez mais sadio, mais construtivo, mais atualizado. Fim desta unidade 2. Ficamos agradecidos pela sua participação.